Quero trazer uma breve reflexão nesta manhã. Nossa programação hoje para a Escola Dominical, ela assumiu um caráter especial. Nós teremos, após a meditação, ainda a participação das nossas crianças apresentando todo o conteúdo aprendido durante este mês, onde foi ensinado a eles a respeito da Páscoa. E somado a este assunto, porque é uma verdade que nós não podemos deixar de anunciar, de falar, e que toda a congregação deve ter conhecimento também, eu gostaria de destacar nesta manhã, ainda que de maneira breve, sucinta, porém bem objetiva, o aspecto marcante do domingo. E não somente deste domingo, mas de qualquer outro domingo, porque é o dia em que o Senhor separou para que celebrássemos a nova criação. Nossos padrões de fé nos ensinam, os catecismos e a nossa confissão de fé, nos dirigindo às Escrituras e nos mostrando que da criação até a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o povo de Deus celebrava o sétimo dia como dia do descanso solene, louvando a Deus pela criação. O dia em que o Senhor, ele estabeleceu um dia para o descanso de seu povo, porque em seis dias ele havia feito o universo, criado o mundo, inclusive a nós. Porém, quando Cristo completou a sua obra, tendo encontrado a humanidade caída, tendo encontrado a cada um de nós como ovelhas desgarradas, longes, perdidas de seu pasto, quando ele encontrou o homem que o criou para a sua criou a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória, morto em seus delitos e pecados, Cristo veio ao mundo e ele então foi o nosso Cordeiro Santo, ele sofreu por nós, ele cumpriu a lei em nosso lugar, ele deu a sua vida por nós e a Escritura diz que depois de morto ao terceiro dia ele ressurgiu. Ressurgindo então estabeleceu o Senhor o primeiro dia da semana como dia de descanso agora porque a nova criação deveria ser celebrada. Alguns acreditam que o Constantino, o imperador romano que aderiu ao cristianismo, foi quem mudou do sétimo para o primeiro dia. Mas não são estas as evidências que a Escritura nos apresenta. Cristo ressuscitou no primeiro dia, a ceia passou a ser celebrada, a nova Páscoa no primeiro dia da semana, o Pentecostes aconteceu no primeiro dia da semana, os crentes passaram a se reunir no primeiro dia da semana e o autor aos Hebreus, no capítulo 4, disse que assim como o Pai descansou das suas obras que fizera, o Filho então também entrou em seu descanso no dia em que cumpriu completamente a sua obra, ou seja, ressuscitou gloriosamente. E a Escritura nos diz que por isso resta um descanso para o povo de Deus. Eu queria estabelecer aqui, trabalhar com vocês, tomando os nossos padrões de fé, a pergunta 28 do breve catecismo, ela divide bem este assunto, e ela diz assim: em que consistiu a exaltação de Cristo? Pergunta 28 do breve catecismo, eu vou ler a resposta para vocês, diz assim: a exaltação de Cristo consistiu em ele ressurgir dos mortos ao terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no dia final. A ressurreição do nosso Senhor, portanto, inaugurou este momento em que ele abandonou o seu estado de humilhação, quando se fez homem em nosso lugar, e agora assumiu novamente o seu estado de rei exaltado, quando ressuscitou dos mortos, quando subiu aos céus, quando se assentou à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde prometeu, no dia final, voltar segunda vez para julgar vivos e mortos. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 15. É a passagem que eu gostaria de citar nesta manhã. Ela é utilizada pelo breve catecismo, 1 Coríntios capítulo 15, para focar o tema a ressurreição de Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 4. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 4. Um tema fácil para você gravar, em que consistiu a exaltação de Cristo. E a passagem, ou a palavra de Deus, ela então nos responde. Vamos ler dos versículos 1 ao 4, vamos lá? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a primeira parte da exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo aponta para a sua ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e 1 Coríntios 15 vai nos mostrar que isto foi provado ou pode ser provado pelas muitas testemunhas que o viram e conversaram com ele depois que ele ressuscitou. Lemos em Mateus 28 que ele aparece para as mulheres primeiramente. As mulheres então são enviadas pelo anjo para que informassem, ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo após, para que informassem aos apóstolos. E 1 Coríntios capítulo 15 nos mostra que o Senhor ainda apareceu para muitos irmãos. O texto bíblico nos mostra que os discípulos do Senhor puderam vê-lo. Os discípulos do Senhor puderam contemplar o Cristo ressurreto. Ele não apareceu apenas para um pouco de gente, mas ele apareceu para um grande número de discípulos, e a Escritura nos mostra que se assim não fosse, a nossa fé não valeria de nada. O versículo 17 de 1 Coríntios 15 nos diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, a fé que você possui não vale para nada. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ele continua: e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Acabou-se a esperança de ressurreição. E ele ainda prossegue no versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não crêssemos, e historicamente, ou seja, a história não provasse que o Senhor ressuscitou, a nossa fé seria vã, os nossos irmãos, queridos familiares, amigos que morreram não iriam ressuscitar, mortos permaneceriam, e nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque estaríamos presos ou abraçaríamos algo que não é verdadeiro. Mas vejam o que é que a Escritura nos diz, meus irmãos e irmãs. Versículo 20, vamos ler juntos o versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O primeiro fruto, para que não perdêssemos a esperança, o Senhor Jesus Cristo, pelo seu próprio poder e Espírito, ressurgiu, ressuscitou, como a Escritura nos ensina. E porque ele ressuscitou, o mesmo apóstolo, escrevendo aos Romanos, nos chama, nos ensina a viver em novidade de vida. Cristo ressuscitou, Cristo subiu aos céus, os discípulos puderam contemplar isto. Atos 1 nos faz lembrar que os discípulos viram o Senhor subindo aos céus. E quando eles contemplaram o Senhor subindo, os anjos apareceram e disseram: por que vocês estão contristados? O mesmo Cristo que vocês viram ressuscitar e que agora está subindo aos céus, voltará a segunda vez. E então ele conclama, e então ele anima para que os apóstolos abraçassem a promessa do Senhor: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. O que é que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? O que é que os nossos filhos estão aprendendo quando eles vêm para a igreja? O que é que eles estão cantando quando louvam ao Senhor? Não é algo vazio, não é algo vão, é verdadeiro, é real. E é este desejo que nós devemos demonstrar no dia de hoje, quando agradecidos louvamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou e porque Ele vive. Nós temos a certeza, como escreveu o apóstolo Paulo, que porque Ele abriu as portas dos céus, nós temos agora acesso à presença do nosso Pai. Uma última passagem que gostaria de apresentar para os irmãos nesta manhã é aquela que diz que quando nós anunciamos a morte de Cristo e lembramos sempre disto na ceia do Senhor, nós também lembramos da vitória do nosso Senhor. 1 aos Coríntios, a mesma carta aí, vamos para o capítulo 11. Vejam só que interessante. Por isso que a ceia do Senhor é um momento em que somos alimentados e animados por Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Quando Paulo, ele lembra e ele traz um ensinamento a respeito da ceia do Senhor, está lembrando a igreja que Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir e dar o verdadeiro sentido à Páscoa. No passado, a Páscoa significou muito para o povo de Deus na antiga aliança. Eles sempre lembravam, em uma grande festa, o dia em que o anjo vingador passou por sobre as casas dos homens e mulheres e crianças de Deus. E porque o sangue estava marcando suas portas, o Senhor então não trouxe juízo para aqueles lares. O povo lembrou, o povo celebrou. E no dia ou na noite em que o Senhor Jesus foi traído, a Escritura diz aquilo que o apóstolo Paulo começa a descrever a partir do versículo 23 de 1 aos Coríntios 11. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O que nos move? O que nos motiva? O que nos alegra o coração e nos enche de esperança todas as vezes que fazemos aquilo que Jesus Cristo, Ele deixou para nós, Ele nos ensinou? Quando nos reunimos, quando o adoramos, quando temos comunhão com Ele e participamos da ceia do Senhor e apresentamos este memorial para os nossos filhos, o que é que nós estamos fazendo? Estamos lembrando que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio para dizer e testemunhar: eu sou a verdadeira Páscoa para vocês. O Cordeiro Pascal, que foi imolado, apontava para mim. Eu dei o meu corpo, Eu derramei o meu sangue por vocês e esta é a nova aliança. Gosto sempre de lembrar aquela passagem em Êxodo 12, quando o Senhor, instruindo a Moisés, ele mostra que a esperança do povo, ainda que fosse maior em uma casa, menor em outra casa, a fé que eles tinham, ainda que vacilante, não era suficiente para desfazer o que o Senhor havia prometido. E a passagem diz que quando o Senhor visse o sangue, a marca, ele então preservaria, livraria e libertaria aquela família. Ó, irmãos, nós temos uma fé tão vacilante, somos homens de pouca fé. Muitas vezes nós nos dirigimos para a casa do Senhor tão entristecidos, enfraquecidos, mas quando olhamos para as Escrituras e lembramos o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, lembramos que foi por seu sangue que fomos salvos e libertos, e eis a razão por que estamos aqui. Todas as vezes que rememoramos este momento marcante, celebramos a vitória do Senhor, e aqui em especial a ceia, ela é administrada a um testemunho vivo da igreja que caminha de fé em fé no Senhor, de que todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor, mas até que ele venha, ele ressuscitou, ele vive, e eis a razão porque o nosso Cristo, ele deve ser exaltado. Abracemos uns aos outros neste dia com gratidão, sabendo que somos parte do mesmo povo, do mesmo rebanho, e que esta promessa desceu dos céus em Cristo para nós e para os nossos filhos, e que não obstante a nossa fé vacilante, porque é um dom de Deus, ele sempre olha para o sangue que Jesus derramou por nós, e porque ele vê a nossa vida, a nossa alma lavada e purificada por este sangue, ele não irá mais nos condenar. Porque o juízo que cabia a nós, que nós merecíamos, o Senhor então derramou sobre o Cordeiro puro, inocente e sem mácula, o seu Filho Jesus, para que ele pudesse suportar tudo a fim de nos trazer verdadeira salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos porque nesta manhã especial nossas famílias estão reunidas e podemos refletir e meditar nas Escrituras a respeito da exaltação de Jesus Cristo. Ele foi exaltado, reconhecido no universo como o poderoso profeta, sacerdote e rei da aliança. Sua exaltação, ela consistiu primeiramente em ter ele ressuscitado dos mortos no terceiro dia. O dia em que o Senhor recriou o homem alcançado, transformado pelo poder do Evangelho, concedendo-lhe uma nova vida em Cristo Jesus. Nós te louvamos porque o nosso Cristo ressurreto, aquele que voltou a viver, tornou a vida depois de experimentar a morte em nosso lugar, encontra-se exaltado, assentado à tua mão direita, Senhor, e ele há de voltar, ele há de vir, como diz a Escritura, para julgar o mundo no dia final, os vivos e os mortos. Aceita, Senhor, a nossa gratidão e o nosso louvor nesta manhã. E obrigado, porque mesmo sendo fracos, vacilantes, tomados de temores, porque estamos ligados ao Senhor pelo sangue de Jesus Cristo, temos a certeza de que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. E esta é a verdade que devemos testemunhar. É a realidade que devemos experimentar. É a fé que devemos desejar, que os nossos filhos nutram, que os nossos filhos experimentem, que os nossos filhos vivam crendo e recebendo ao Senhor Jesus como o Cordeiro que tira o pecado de todo aquele que nele crê e é purificado por seu sangue. Obrigado, Senhor, por este momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.